E este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção dos Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje damos início à terceira temporada do Eduquê. No ano passado, conversamos com diversos académicos e ativistas sobre vários temas que incluem educação ambiental, o direito à educação, os direitos LGBTQIA+, a pedagogia da encruzilhada e as madraças na Guiné-Bissau. Este ano, vamos centrar a nossa conversa sobre investigações publicadas pelos convidados, trazendo sempre uma perspectiva global da educação em língua portuguesa. Temos muito boas conversas pela frente, espero que gostem. Como na temporada passada, eu e a Andressa, por vezes, vamos revezar com anfitriões. Não se esqueçam de nos acompanhar no Twitter, @educopodcast, enviar as vossas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e enviar os vossos temas de interesse. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Hoje falamos sobre cooperação para o desenvolvimento, cooperação portuguesa, organizações não governamentais e a Guiné-Bissau. Iremos abordar a forma como uma crise política ou militar pode originar a terceirização da cooperação para o desenvolvimento na área da educação e como processos podem estar carregados de poder simbólico e colonialidade.
Ficou muito evidente quanto esse modelo que a FEC tem implementado, que não é a FEC sozinha, no sentido de que ela representa o Estado português, tem ainda uma conotação, aí a gente vai precisar aprofundar um pouco melhor, mas é neocolonial, e se realmente é neocolonial, porque pode até ser só uma continuidade do colonialismo, porque a ruptura, quando aconteceu a independência de Guiné-Bissau, em 73, 74, ela ainda manteve muitos vínculos, inclusive econômicos, com Portugal, né?
Conosco temos Kátia Mbó, doutora em Educação pela Unicamp, sendo atualmente coordenadora pedagógica na Prefeitura de São Paulo, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Política Educacional pela Unicamp. A sua pesquisa aborda temas como financiamento da educação, cooperação para o desenvolvimento e relação entre o público e o privado na educação. Kátia Mbó, seja bem-vinda ao Eduquê.
Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu acabei me apaixonando.
Obrigado, Kátia, por aceitares este convite. E a nossa conversa hoje é sobre a tua tese de doutorado, não é? Recentemente defendida, intitulada Fundação Fé e Cooperação e sua incidência na educação na Guiné-Bissau pós-golpe de 2012. Podes-nos falar um pouco porque te interessaste sobre a educação na Guiné-Bissau, sendo que trabalhas como coordenadora pedagógica na Prefeitura do município de São Paulo?
Eu sou pesquisadora, há muitos anos trabalho com pesquisa em políticas públicas, ingressei no doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, e lá o grupo ao qual eu pertenço estuda a privatização, modelos de privatização do ensino, e já tem uma vasta pesquisa nacional com estudos sobre privatização, os modelos de privatização da educação aqui no Brasil. E uma das pesquisas pretendia expandir essa análise, essa observação, e eu achei que poderia contribuir de alguma maneira buscando outros modelos de privatização do ensino fora do Brasil. Então foi um dos meus primeiros interesses de entender como é que esse mecanismo acontecia fora do Brasil. No caso, eu escolhi Guiné-Bissau por dois motivos. Primeiro, por uma questão pessoal, eu tinha contatos por conta de uma relação familiar. Meu esposo é guineense, vive no Brasil há muitos anos, mas é guineense. Então, numa situação em que eu fosse viajar, eu teria acesso a algumas informações por essa questão de uma facilidade, de uma proximidade. E segundo, eu achei que era importante estudar um país do continente africano, e no caso Guiné-Bissau, é um país bem pequeno, né, demograficamente falando, no entanto, é um país com muita proximidade, né, com o Brasil em termos culturais e linguísticos. Queria que fosse um país de língua portuguesa, por exemplo.
Sim, muito interessante. Então, desta mistura destes interesses académicos e pessoais, surgiu então a Fundação Fé e Cooperação. E agora, mais especificamente, pode-nos dizer o que é esta organização não-governamental e porquê o ano 2012 para o marco temporal que assinala no título da sua tese?
Inicialmente, pretendia fazer uma entrada meio com dados econômicos, tentando entender um pouco quanto de dinheiro era destinado, né, via essas parcerias internacionais para a África. Só que, como era muito grande o escopo, eu precisei fazer um recorte. Por que a FEC? Primeiro, eu percebi que era uma fundação bastante estruturada, com muita informação por relatórios e um site bem organizado com dados e também com legislação. Isso ajudaria bastante a pesquisa. E, segundo, pela força demonstrada, né, da fundação, nas primeiras sondagens, esse nome ele surge muito forte. Essa ONG surge muito forte, como uma entidade privada, mas muito relevante no cenário local, lá em Guiné-Bissau. Por que 2012? Eu identifiquei, desde as primeiras sondagens, que em 2012 houve um conflito militar importante e que, nesse conflito, houve o rompimento das relações, diplomáticas entre Guiné-Bissau e Portugal. Nisso, o que que aconteceu? Apesar de Guiné-Bissau ser um país que passa por grandes instabilidades políticas, isso não é muito novidade, né? Conflitos militares, civis, políticos. O que era novidade é que esse conflito de 2012, gerou um rompimento diplomático entre Portugal e Guiné-Bissau. Então, isso gerou, uma série de interrupções nas parcerias entre Portugal e Guiné-Bissau, na ajuda, né, que eles recebem de Portugal. E aí, nesse caso, para que essa parceria não fosse interrompida, eles acionaram a Fundação Fé e Cooperação, que já há anos atua no país, há pelo menos 30 anos, e essa fundação, ficou responsável por manter os projetos que estavam em desenvolvimento. Então, durante o conflito militar, mesmo com um rompimento temporário, né, de Portugal com Guiné-Bissau, os projetos educacionais capitaneados pela Fundação Fé e Cooperação não foram interrompidos. Então, a gente analisou que seria um período importante para observar, já que isso se configurava numa novidade. Então, era a primeira vez que a gente identificava transferência, né, de um papel. Estado entre dois estados para uma fundação privada. Então, a gente achou que isso configurava, né, uma característica dos modelos de privatização, que é essa ideia que o privado ele pode executar o papel de uma melhor maneira, com mais eficiência, eficácia, com mais qualidade, em detrimento do público, né, de um estado. Ainda que fosse por necessidade política, naquele momento e até pela questão de não interrupção dos projetos, a gente localizava que essa era uma questão importante.
Muito interessante. E para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, e presumo que seja uma grande maioria, pode-nos explicar melhor o que é esta Fundação Fé e Cooperação e como é que ela atua e também as mutações que esta própria organização sofreu ao longo do tempo, não é? Como demonstra quando se lê a sua tese. Este nome, Fundação Fé e Cooperação, não é o seu nome original, não é?
Inicialmente, ela nasce como Fundação Evangelização e Cultura, então tem no próprio nome da fundação a palavra evangelização, que denota a inclinação religiosa e católica da ONG. Então, tem um trabalho que é realizado também por missionários, uma parte dos trabalhadores, das pessoas que vão para trabalhar nos países africanos, não só na África, mas em outros países do mundo, inclusive no Brasil, tem também braço da FEC, é missionária. E, inclusive, no estatuto, na hora que eles definem os objetivos, isso aparece como uma questão, né? O interesse em trabalhar para o bem-estar da sociedade tem essa parte mais social, mas tem também um interesse católico-cristão. A FEC, ela não é só da área de educação, ela atua também na área de direitos humanos, questão de saúde da mulher. Eu fiz um recorte para estudar apenas os projetos relacionados à educação, onde eu localizei projetos que em continuidade, projetos que foram interrompidos, mas basicamente eles vão atuar tanto na formação de professores, na formação de gestores, né, diretor, gente que vai trabalhar na administração, e também na organização de escola, no fomento, na construção e na organização da escola, no envio de material, na produção de material. Então, ela tem uma capilaridade bastante importante, ela consegue se expandir para o interior do país, em projetos que vão de educação infantil passando até o ensino superior. Não era o objetivo olhar os projetos individualmente, era para ter uma ideia do que acontecia, né? O que a gente percebeu na leitura dos documentos, nos planos estratégicos, é que há uma mudança de atuação, porque inicialmente, né, nos primeiros projetos, eles iam e levavam professores portugueses para fazer a formação local, inclusive. Então, professor português de Portugal para fazer formação em língua portuguesa em Guiné-Bissau. E depois de um tempo, perceberam que era mais interessante formar professores que vão trabalhar lá e que vão ficar lá. Então, tem havido um deslocamento de projetos que vão atuar na formação de professores. Isso tem aparecido assim na documentação. É, são projetos que têm tempo de duração definido, né, com recursos financeiros definidos. Isso também caracteriza uma outra questão, ainda que tenha bastante disponíveis alguns dados estatísticos e dados sobre os recursos que são destinados, ainda não é algo muito fácil de se conseguir. Vem informações muito macro e você quase não entende direito quanto cada projeto recebe de recurso. O que eu encontrei como dificuldade, inclusive eu tive acesso aos dados que são disponíveis na internet do Instituto Camões, que é a entidade responsável em Portugal, né, por esses acordos. E mesmo lá, você só pega o dado agregado, né, que a gente chama, o conjunto de informações. É difícil entender por projetos ou mesmo anualmente quanto de recurso cada projeto recebe de dinheiro, né? O que eu consegui identificar na pesquisa é uma forte dependência de Guiné-Bissau em relação a esses recursos. Eles praticamente não conseguem realizar a educação básica deles sem esses recursos, que não vem só de Portugal, né? Também vem de outras parcerias multilaterais. E então, mas de qualquer maneira, é um estado bastante dependente desses recursos. E isso gera um outro problema. Ai, que é difícil falar sobre isso, né? Que é uma falta de independência.
O que é que queres dizer com esta falta de independência?
Eu quero dizer o seguinte, que o Ministério da Educação, por exemplo, eu consegui falar com técnicos representantes de lá, e eles se queixam de não serem ouvidos, de sobreposição de projetos, de recursos de projetos muito parecidos, destinados para o mesmo lugar, e falta de uma ideia de estratégia, a médio e longo prazo, né? Se a ONG define que o ensino de português é o mais importante, mesmo que tenha avaliação sobre isso, em relação ao desempenho dos guineenses em relação à língua portuguesa, por exemplo, eles até podem concordar com o projeto, mas o que eles gostariam é de ter mais participação na tomada de decisão. E, inclusive, eles têm competência técnica para isso, muitos são formados, vêm de experiências internacionais e, mesmo localmente, trabalham em todo o sistema, e ainda assim não é considerado, né, o que eles pensam. Lembrando que eles são os grandes interessados nos projetos que são desenvolvidos lá. Era prudente que eles pudessem opinar sobre o que é importante para eles, né, para o país e para a própria população. Mas os projetos, quando vêm, eles vêm formulados com muito pouca margem, né, pelo que eu consegui identificar, de atuação. Então, os técnicos do Ministério da Educação com os quais eu falei se queixam disso, de uma dificuldade para poder implementar alguns projetos e de projetos que chegam prontos, com pouca ou nenhuma atuação dos trabalhadores, dos profissionais guineenses, né? Parece que é como se eu estou vindo de fora, eu sei o que é importante para vocês, e vocês que estão aqui não sabem de nada. Então a gente vai contar para vocês o que é bom aqui para vocês, e vocês vão obedecer.
E então, se calhar, diria então, do que me está a dizer, pesquisa indica que existe algum nível de neocolonialismo neste processo.
É, então, isso ficou mais evidente no final. Acabei usando uma metodologia que eu analisei entrevistas, né? Fiz entrevistas semi-estruturadas, que eu tinha um roteiro, apresentava o roteiro um pouco antes para as pessoas com as quais eu consegui contato, mas aí durante a conversa, e isso ia aparecendo, né? E quando eu fui analisar as entrevistas no final, depois de já ter lido os relatórios, entendido um pouco melhor esta relação da FEC e o Instituto Camões, o que que cada um representava em termos de força institucional lá em Guiné-Bissau, ficou muito evidente o quanto esse modelo que a FEC tem implementado, que não é a FEC sozinha, no sentido de que ela representa o Estado português, tem ainda uma conotação Aí a gente vai precisar aprofundar um pouco melhor, mas é neocolonial e se realmente é neocolonial, porque pode até ser só uma continuidade do colonialismo, porque a ruptura, quando aconteceu a independência de Guiné-Bissau, em 73, 74, ela ainda manteve muitos vínculos, inclusive econômicos, com Portugal, né? E agora, essa presença, tanto presença com recursos financeiros, como presença da ONG a partir dos seus representantes dentro do Estado guineense, né? Então, porque a gente já identifica também que há um novo tipo de privatização, que é quando você tem entidades privadas atuando na formulação de políticas. Essa é uma característica que a gente já tinha percebido aqui no Brasil, a presença de ONGs dentro do Estado, dentro das secretarias, dos órgãos que tomam decisões educacionais, isso também acontece lá. Então, essa presença que vai definir o tipo de projeto, aos projetos que eu identifiquei, há uma ênfase no ensino de português, que também caracteriza como uma espécie de, a gente, eu traduzi como um poder suave, sutil, mas o tal do soft power, que no caso de Portugal se dá pela ênfase dos projetos relacionados ao ensino de português. Então, pensando que a gente ainda tem lá em Guiné-Bissau problemas graves de acesso, problemas graves de estrutura das escolas, problemas graves de quantidade de escolas, né, número de matrículas, permanência, problema com permanência, escolas do interior que têm só até o primeiro ciclo e depois as crianças têm que andar quilômetros para continuar a estudar, além das condições básicas de infraestrutura, a gente está falando de água, banheiro, paredes até. Então, são condições muito precárias. Então, a gente nota que alguns desses elementos poderiam até vir antes, né? De repente, os próprios guineenses pudessem participar. Eles talvez quisessem outras coisas e não essa ênfase tão grande no ensino de língua portuguesa.
Muito interessante esta ideia de não ser um neocolonialismo, então de ser uma permanência. E da sua pesquisa e da análise que fez e que já nos foi falando, o que é que podemos concluir sobre esta transição de um programa bilateral, não é? Entre o Estado português e o Estado guineense e a implementação de um projeto de uma ONG portuguesa e o Estado da Guiné-Bissau financiado pelo Estado português? Acho que essa pergunta junta muitas coisas, mas eu acho que tenta resumir esta transição, não é? Um programa entre dois Estados, que passa a ser um programa entre uma organização não-governamental portuguesa com o Estado da Guiné-Bissau, financiada pelo Estado português.
Isso vem no bojo de toda essa discussão sobre neoliberalismo, né? Então, não é uma característica nova. Estou falando no sentido dessas relações econômicas que se estabelecem dentro do Estado, né? É porque, assim, do ponto de vista político, são dois Estados soberanos que estão em interação, com poderes econômicos completamente diferentes e desiguais. Mas ainda a Guiné-Bissau é conhecida como Estado por Portugal e perante o mundo. Então, o que eu caracterizo é exatamente essa falta de autonomia, de alguma maneira, como que é muito tranquilo isso, pelo menos do que eu consegui identificar. É como se fosse assim: ah, em 2012, a gente já está falando de praticamente 11 anos depois, né? Houve uma necessidade. O que acontece é que, quando retomaram as relações diplomáticas, o que eu percebi é que se intensificou o poder e a ação da Fundação Fé e Cooperação lá em Guiné-Bissau, do que eu consigo observar pelos documentos e do que os entrevistados me relataram. Eu acredito que essa transição, ela, de primeiro, fortalece uma ONG privada. A questão é, nós que defendemos o Estado, né, o Estado como algo soberano e que vai tomar algumas decisões que vão garantir um bem-estar coletivo e comum, é ficar dependendo de uma decisão tomada por uma ONG privada, com essa concepção de que, ah, o privado é melhor porque eles executam melhor o trabalho, é um problema grave conceitual. No sentido que a gente não sabe exatamente quais interesses essas ONGs partilham, né? Elas vão com um discurso importante, no sentido de dizer: olha, a gente quer garantia de direitos humanos, a gente quer melhorar os índices educacionais, a gente quer contribuir para uma educação de qualidade, mas, por exemplo, eles não garantem autonomia. As próprias formações que eles dão não garantem a autonomia dos professores, já que eles continuam insistindo em projetos que são muito parecidos, né? Que passa um tempo, continua um projeto muito parecido com o que tinha sido encerrado. Então, eu acredito que que o que fica de resultado, primeiro, o Estado português meio que abre mão dessa parceria bilateral e deposita um poder muito forte para uma ONG, a ponto dessa ONG ser confundida com o próprio Estado português. Então, quando a gente se refere às parcerias, muitos entrevistados falam da FEC como se ela fosse a única parceria que tem lá em Guiné-Bissau, que é responsável pela parceria bilateral. Quase que o Estado português some. É um pouco contraditório falar isso, porque ao mesmo tempo a ênfase dada na língua portuguesa também reforça uma ideia de neocolonialismo. Então a gente está falando de duas coisas. A primeira é um reforço de uma ONG privada, e a segunda é um reforço a partir de um poder suave e sutil dessa questão neocolonial, ou uma continuidade do colonialismo através do ensino da língua portuguesa, né? A maioria dos projetos tem essa conotação.
Reforçaria então este poder sutil, não é? Que a Kátia falou deste soft power. Está, claro, também no seu texto, e falando agora para alguns dos desafios que teve, só assim brevemente, pode contar para os nossos ouvintes como é que foi fazer a sua tese durante a pandemia de Covid-19?
A primeira questão era basicamente essa ideia de sobrevivência, né? Então, foi mediante muito medo e muita insegurança e muita incerteza. Então, fazer uma tese é uma aposta, né? No futuro, no sentido de que, ah, eu quero entender algumas coisas para melhorar o futuro. Sempre você tem um objetivo mais altruísta. Você nunca faz uma tese que você quer conhecer aquele assunto. Você também quer isso, mas você acha que a partir do que você fizer, o mundo vai se iluminar. Mas, tô brincadeira, essa parte é um pouco isso mesmo, né? Você sempre acha que vai poder colocar um tijolinho aí para compreender melhor um fenômeno. E começar a fazer exatamente a pesquisa de campo, que no fim acabou sendo online, né? Mas essa pesquisa de campo com as entrevistas no meio da pandemia foi muito tenso e desafiador, na medida em que houve uma facilidade de conseguir entrevistas online e as pessoas estavam mais disponíveis para isso também, porque horários, meio que estava todo mundo em casa, né? E todo mundo trabalhando de casa. Então, isso ajudou. Por outro lado, foi um período de muita incerteza e muito medo. Era muito angustiante, assim. E nas conversas, a gente meio que, naquela primeira parte de aquecimento das entrevistas, a gente falava um pouco desse medo do futuro, de como que ia ser e como é que as nossas vidas iam ficar. Fora isso, a pandemia também prejudicou um pouco o trabalho, porque havia o interesse de fazer uma pesquisa em campo lá em Guiné-Bissau. Então, eu cheguei a planejar em dois momentos essa viagem, mas infelizmente ela não pôde acontecer. Uma primeira vez eu engravidei, então tive um impedimento pessoal familiar. E depois, quando a pandemia começou a arrefecer um pouquinho, eu cogitei fazer a viagem, mas eu tive muita insegurança, porque era um voo internacional muito longo, e achava que não valia a pena correr o risco. A gente acabou optando por fazer só uma parte documental, e com as entrevistas acabei não viajando para lá. Então, essa foi uma dificuldade bastante importante, assim, não ter feito o campo lá em Guiné-Bissau, ao mesmo tempo lidar com essas incertezas de um futuro, porque essa pandemia chegou muito perto, né, de uma ideia de fim de mundo que a gente, na nossa geração, não tinha experimentado, né? A gente estava bem longe, assim, da Segunda Guerra Mundial, então a gente praticamente não tinha experimentado algo muito perto de um fim de mundo.
Mas não é como é que até talvez foi superou estes desafios, não é? E chegou a um fim com uma análise muito interessante e, como é óbvio, recomendo os nossos ouvintes a darem uma olhada na sua tese. E agora, nesta reta final, estamos a chegar à reta final, e a última pergunta que tenho é: qual é o conselho ou recomendação que dás para quem está na linha da frente da educação, tendo por base a tua experiência e o teu trabalho, e até mesmo para quem está a fazer pesquisa, tendo em conta estes desafios que nos contaste agora, de fazer uma tese durante uma pandemia de Covid-19, enquanto mãe, não é? Enquanto estamos todos confinados em casa e trabalhando, exato, como é que conselhos é que dás e recomendações?
Primeiro, assume que não vai ser fácil. Segundo, tenha bons parceiros, pessoas que podem te ajudar de várias formas, desde nas partes mais simples, operacionais, até na parte mais emocional, se precisar de apoio emocional. Busquem ajuda. Segunda coisa, acreditem no trabalho, porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar nele. É importante que a gente acredite no trabalho, e acho que eu aprendi muito, acho que com tudo o que eu passei, né, nesse processo todo, eu aprendi uma coisa que eu acho que vai me ajudar assim para as próximas etapas da minha vida, que é o seguinte: quando você está numa empreitada dessa, você vai só trabalhar. Então, assim, é um dia de cada vez, sem muita expectativa com o final, assim, mas vai fazendo o seu trabalho do jeito que você conseguir. No máximo que você conseguir, vai fazendo, não deixa de fazer. Acho que isso acho que foi o mais importante nas vezes que eu titubeei, assim, em relação ao tema, em relação à dificuldade, em relação à insegurança de uma vida pós-pandêmica. E agora, mas por outro lado, o que eu acho que esse tipo de experiência acadêmica ele proporciona para quem se dispôs a fazer, geralmente você se surpreende com o resultado, né? Se você tem essa postura de ser um dia a dia fazendo as suas coisas, porque o resultado vem, porque o resultado é fruto do trabalho, né? Então, continuem trabalhando direitinho nas condições que vocês puderem criar para vocês, que no final o resultado virá. Agora, que não vai ser fácil. Gostaria de dizer: olha, estude 5 horas, durma 3 horas por noite, vai dar certo. Não tem receita, cada um vai achar o seu método. Eu lembro que uma das vezes chegou um momento que estava muito difícil e eu tinha uma cobrança muito grande com disciplina e falava: nossa, mas é muito caótico. Eu ouvi: não, vai no caos mesmo, cada um vai achar o seu método e cada método vai funcionar de um jeito ou de outro. Agora, eu acredito que a pandemia deixou um monte de resultados para a gente, né? Um deles, eu acho que principalmente tem a ver com essa urgência, né? A gente acabou virando pessoas que somos mais urgentes, assim, a gente sabe que o fim pode estar muito próximo. E outra coisa que eu acho que é muito legal que a pandemia trouxe, que é o fortalecimento de alguns vínculos, né? Então a gente conseguiu estabelecer vínculos online, que eu acho que vão continuar. Então, essa maneira de trabalhar virtual, ainda que as empresas estejam voltando, acho que ela vai continuar. E a gente aprendeu, né, a fazer muita coisa virtual que a gente teria demorado muitos, muitos anos para conseguir conquistar.
Catembó, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê e, usando as suas palavras, vamos mesmo no caos, não é?
Eu agradeço demais.
Você pode acessar o trabalho que falamos hoje e outras publicações da convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas ao apresentador de entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais do Frechete e Campanha Nacional para a Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educopodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva da Lira Silva, Renan Simão e Lubran, José Leite Neto e Suzano Verde são produtores. A música original do Eduquê é do Joseph Minadeo, do Padre Base Music. O Eduquê é financiado pela NOHAR, que é a rede política internacionais de cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshappodcast.com/donate ou em direitoeducacao.colabor.org. Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção dos Centros Africanos do Estado do Porto, Portugal. Até o próximo episódio.